Oiê e bem-vindos, esse é o Amplicast, um podcast sobre diversos temas relacionados à educação, inclusão digital com foco especial em tendências, cultura e transformação. O Amplicast sai a cada 15 dias, na quinta-feira às 20 horas e hoje estamos aqui com convidados mega especiais, muito além da educação, né? Porque aqui hoje vai ser educação, música, comunidade. A gente está começando esse especial, essa temporada. Já tivemos algumas edições aí, né? Já tivemos alguns amplicasts sobre comunidades e a gente continua. E hoje temos aqui, ó, Samara não está. Samara não está e hoje está aqui comigo o Dudu. Dudu, que é da nossa área de comunicação aqui do Amplifica, tá aí com a gente há alguns anos, né, Dudu?
Alguns anos, já desde 2016 aí, eita, trabalhando em evento. Hoje criando conteúdo, gerenciando as redes sociais do Amplifica Business também. E tamo aí.
Tamo aí. E aí nós trouxemos também parceiros do Dudu, que é o pessoal da Labline. Sejam bem-vindos, meninos. Que bom estar aqui com vocês. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre música, comunidade e aprendizagem. Vamos começar por aí?
Bora nessa.
Bora? Arthur, me diz aí, primeiro me explica um pouquinho o que vocês fazem na Labline.
A Labline, de maneira geral, ela tem dois braços, né? Que é a parte da gravadora, de produtora também, que é mais voltada para produção de música e de lançamento de catálogo. E tem a Labline Pro, que é a nossa parte, nosso braço educacional. E dentro da parte educacional a gente tem cursos online, né? Que a gente desenvolve algumas metodologias de mixagem, de beatmaking, etc e tal. E a gente também é meio que um veículo e uma forma da gente também expor nossa visão e nossa filosofia assim, sobre a música e sobre o próprio som, né, de uma maneira geral. Assim. Então a gente também consegue expor nesse espaço nossos pensamentos, nossa forma de pensar a música de maneira geral.
Né? E qual é essa forma?
Pergunta.
Não, temos que saber, né, como é que é essa forma. Porque assim, eu vejo que vocês começaram muito forte na produção musical e depois vocês viram esse canal de educação, né? Foi um avanço, né, uma evolução de como vocês começaram, né? Vocês viram que tinham também esse mercado, né, e essa necessidade de apoiar pessoas interessadas em mixagem, em música, em todo esse universo aí musical, né? E aí vocês têm uma visão muito especial do que é o mix, a música. Qual é essa visão?
Quando a gente começou a Labline, a gente queria focar muito... obviamente, a gente é de Brasília, então a gente quis primeiro focar aqui no público local, né? E um dos nossos pilares que a gente sempre queria... traçar assim era da qualidade, né? Não só a qualidade técnica, mas também a qualidade da forma que a gente interage com as pessoas, da forma que a gente trabalha, porque a gente meio que via que em Brasília ou era o pessoal que, pô, quero ficar só em casa, mas quero fazer de uma forma meio descompromissada ali, mais amadora, ou era um pessoal já muito profissional, muito acima ali, e que às vezes não olha muito ali para um artista independente, para esse público mais independente. Então, no início da Labline, a gente quis meio que trabalhar nessa vertente, assim, de poder oferecer uma produção musical de alta qualidade, mas focado no público independente. E aí, com o tempo, a gente foi sempre tendo altas aventuras aí. A gente começou lá na casa do Arthur, tipo, produzindo em casa, e aí nossos primeiros projetos, nossas primeiras músicas a gente produziu por lá, junto com alguns artistas daqui de Brasília. E aí aos poucos a gente teve o nosso primeiro estúdio, aí veio pandemia, teve que voltar para casa, e aí a gente começou a criar conteúdo. E aí foi aí que surgiu esse estalo de que, pô, a gente também tem um pouquinho de vocação ou de vontade aqui de expandir para essa parte educacional. Então o Arthur começou a fazer vídeos de mixagem, mostrando como que ele mixava. E aos pouquinhos a gente foi trabalhando, e aí ele conseguiu o reconhecimento aí, conseguiu começar a trabalhar não só para artistas locais, mas para artistas nacionais. Então começou a ter clientes ali de São Paulo, do Rio. Eu também fui criando conteúdo no TikTok, e aí isso ajudou a trazer um público a mais para a Labline. E aí a gente começou com um curso de mixagem, E aí não só um curso, mas uma comunidade, né? Como a gente está abordando aqui, que a gente tem meio que uma mini família ali, que a gente forma os alunos, mas a gente interage, não só tipo, vamos aprender a parte técnica de música. Não, vamos trocar ideia, vamos trabalhar junto, vamos aprender não só a parte musical, mas pô, como que a gente divulga, como a gente presta esse serviço, e como que a gente interage de uma forma um pouco mais abrangente do que só, pô, vamos trabalhar ali, quadradinho e afins, né?
O Dudu, inclusive, estava me contando essa questão da comunidade de vocês, que eu achei bem interessante, que é isso. Vocês estão principalmente no Discord, né, com essa galera. E isso é muito legal aqui para a gente, porque a gente falando de comunidade, então a comunidade ela pode estar em qualquer plataforma. E aí é interessante, porque, por exemplo, eu estava contando aqui que a minha geração vai, por exemplo, onde que o pessoal está? WhatsApp. Se eu colocar o pessoal no Discord, não vai dar. Porque é aí verdade. Eles vão ter que aprender uma outra ferramenta, né, Dudu?
Com certeza. E o que eu acho massa, assim, da comunidade do Discord, por exemplo, né, da Labline, é porque além de ter o canal pra galera trocar ideia sobre assuntos mais genéricos ali dentro da música, tem canais específicos, por exemplo, para fazer networking. Então tem ali um artista e tem um produtor. E ele fala, pô, preciso de um beat. Aí ele já consegue conectar com o produtor lá, tem lugar de feedback pra mandar as músicas, enfim, beats que fez pra galera dar feedback, divulgação do trabalho. Tem canais específicos pra cada categoria de que envolve o mundo da música, né? Então tem canal de produção, tem canal de marketing, tem canal de... Então tem muita coisa legal, assim, que dá pra fazer usando as próprias funcionalidades do Discord, né? E a gente tem visto aí no mercado, muita gente usando o Discord como uma ferramenta muito poderosa de comunidade, até de criação de conteúdo, usando essa comunidade para criar conteúdo e continuar fomentando essa rede. Então, eu acho muito bacana.
Eu acho que uma das vantagens do Discord é isso, né? Porque você tem os canais separados lá dentro, como é o Slack no mundo corporativo, né? Então, você tem os canais ali dentro que você tem conversas específicas e elas não ficam tudo misturadas, né? Como é... Por exemplo, no WhatsApp, que é uma loucura, né? Porque você não acha nada depois. Então, fica até mais fácil de organizar, né? Esse apoio para a comunidade de vocês. Eu estou falando aí de uma comunidade de quantos membros, mais ou menos, que tem aí?
O Discord em si, acho que atualmente está girando em torno de 800, 900 pessoas, né? Então, até que a nossa comunidade ela é pequena, né? Existem comunidades aí no Discord com várias e várias pessoas, mas a gente está atingindo um nicho bem específico. Então, para o nosso nicho, até que é uma comunidade bem grande lá, e a gente interage, exatamente isso que vocês falaram, tem canais distintos para cada assunto. Então, às vezes o cara só quer falar sobre beats, aí dá para falar em um canal, só sobre mixagem em outro. E eu acho legal também a questão de ser canais de vozes também, então... O pessoal pode trocar ideia, assim, que nem a gente tá trocando agora, né? O WhatsApp, eu acho que, quando é grupo, o pessoal, né, fica mais ali no texto. Mas quando você tem uma comunidade no Discord, tem essa possibilidade de você ter salas de voz também. E é isso. Aí a gente tenta, não só no Discord, mas fomentar a comunidade em vários outros locais. Então a gente utiliza o WhatsApp, por exemplo, pra turma do curso, que aí é uma coisa mais pessoal ali, só o pessoal... que está dentro da comunidade do curso. Mas aí, quando é uma coisa mais para o público geral, a gente está ali no Discord. Então, a gente tenta fomentar a comunidade assim, em todos os âmbitos.
Então, quer dizer que vocês estão no Discord, um espaço mesmo assim, que vocês pensaram para a comunidade, com esses canais e tal. Aí você tem o WhatsApp para ações específicas. Vai abrir um curso, então você monta aquele grupo ali e depois você puxa o pessoal para o Discord, é isso?
Pode,
ou ao contrário, ou né? Eles estão no Discord e para o curso eles vão lá para o canal no WhatsApp.
Se a gente fosse ver um funil, talvez tipo o topo do funil, eu acho que são as redes sociais. Então,
isso que eu ia perguntar. E ainda pessoas... tem YouTube, TikTok, que vocês têm presença lá, então.
A maioria das pessoas acaba conhecendo a gente pelo canal do YouTube, que a gente é mais ativo lá, pelo meu TikTok, pelo Instagram. E aí... conforme a pessoa vai se engajando, pô, eu realmente gosto dos vídeos desse pessoal, eu realmente quero aprender, aí às vezes um próximo passo natural é ela entrar na comunidade do Discord, que aí ela começa a conversar não só com a gente, mas com outros membros que acompanham a comunidade, e é bem legal a interação por lá. E aí talvez futuramente ela pode até se tornar um aluno nosso, e aí a gente leva às vezes pro WhatsApp, eu mantenho no Discord também. A gente tem uma função muito boa do Discord, é de cargos, então você pode atribuir cargos diferentes ali no canal, então sei lá.
Você tá lá, do
Eu tô, a gente tem até um canal também nosso, assim,
qual
dentro,
é o
dentro
seu
da
cargo?
Comunidade, a gente tá em staff lá. Tem um, staff. A gente é staff lá, somos administradores do canal, todo mundo. Mas a gente tem uns canais específicos dentro da nossa própria comunidade que só a gente tem acesso. Então, nossas reuniões, quando a gente vai fazer reunião online, a gente sempre entra pelo Discord.
Então,
e
da
faz
própria equipe,
lá.
Vocês têm um canal lá dentro.
Exatamente.
Ai, que bacana.
E aí a gente compartilha coisa também lá. Às vezes, a gente, óbvio, tem um grupo no WhatsApp, né? Que é um contato mais próximo, querendo ou não, no WhatsApp,
mais
assim,
fácil.
Mais pessoal. Mas o Discord também a gente sempre usa para fazer reunião e tal. É muito bom para isso.
Arthur, e aí. Vocês têm uma estratégia para isso, assim, pensada? Eu sei que vocês se reúnem toda semana, né? Mas, assim, quando vocês pensam nessa questão da comunidade, assim, e eu estou vendo que é muito do que a gente fala aqui de comunidade de aprendizagem, de prática, mas que também alimenta o negócio de vocês, né? Então, acho que uma coisa leva a outra, né? Tanto as pessoas chegam porque compraram um curso e aí entram na comunidade, ou vice-versa, né? Então, na comunidade, vocês lançam algo mais estruturado educacional e as pessoas, como já têm confiança no trabalho de vocês e sabem da qualidade, acabam indo, né, para o negócio de vocês, né, entrando no curso, pagando e tudo mais. Tem uma estratégia já pensada para isso? Como que é?
Acho que tem uma estratégia em vários âmbitos, né? Acho que o primeiro âmbito, assim, que eu considero mais importante numa comunidade é meio que você ter uma missão, né? Você, como criador, assim, tem uma missão. E eu acho que essa missão tem muito a ver com os princípios que a gente tem na Leblaine, assim. O Zaro mencionou a questão da qualidade, né? A qualidade não é nem só uma questão, assim, de padrão de mercado X, e a gente tem que chegar nesse padrão. É mais uma questão, assim, de como é que você consegue expressar o que você quer passar por meio da música, por meio dos sons, da sua forma, né? Com a sua verdade ali. Então, independente qual for ela, de se ela é feia, se ela é áspera, se ela é macia, se ela não sei o quê. Isso é qualidade pra gente, se a gente considera qualidade. E dentro da nossa história, assim, tipo, pô, eu e o Zauro, a gente não tem berço de ouro, então a gente não tem contato, a gente teve tudo na raça, assim, e acho que a história da maior parte das pessoas que trabalham com música é assim também, né? Então isso é uma coisa que mudou muito nosso DNA também, né? Então, tanto na nossa comunicação, como na nossa missão como profissionais, que a gente tenta trazer pra música e tal, a gente passa esses valores, né? E acaba que a comunidade, ela vai se destrinchando e se aperfeiçoando a partir desses valores também. Então, muitas pessoas que a gente atinge, que entram e que se identificam, elas têm meio que isso em comum, né? De, pô, enxergar uma coisa mais além, assim, na linguagem da música ou na linguagem dos sons. É uma perspectiva, até, às vezes, mais política social, de como é que a gente ouve música, como é que a gente faz música, né? E eu acho que isso é o principal, assim, de uma comunidade, né? É isso que fomenta tanto você a fazer as outras estratégias, tipo, produzir conteúdo, fazer o seu marketing, seu branding, etc e tal. É o que te mantém aquela vontade, assim, viva dentro de você, né? Essa missão em si. Mas é o que também faz com que outras pessoas se identifiquem e criem essa conexão, né? Então, acho que a primeira parte, assim, da nossa estratégia é mais nesse sentido, assim, fundamental, né? É sempre estar pensando em formatos e metodologias para a gente poder manter viva essa chama, assim, dentro da gente, né? Sempre lembrado do que, por que a gente está fazendo isso e tal. E de como é que a gente pode comunicar isso da melhor forma possível para as pessoas, né? E eu acho que a partir daí vem uma questão mais de estratégia de comunicação mesmo, né? Tipo, quais são as redes que a gente vai usar? Dentro dessas redes tem um estudo de formato, assim. Bom, se a gente vai fazer um vídeo no YouTube, o que está mais em voga hoje para as pessoas entenderem a mensagem por ali, né? É um formato de um vídeo mais longo, mas como é que esse vídeo tem que ser feito? Como é que o roteiro tem que ser disponibilizado? Não só para atrair mais clique ou visualização ou coisa do tipo, né? Realmente para a mensagem ser passada da forma certa, assim. Porque não adianta nada, a gente às vezes atingir, fazer um monte de estratégia de SEO, de não sei o quê, thumbnail, tal, 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 e atingir o público errado.
Funciona muito mais com a comunidade, né? No final das contas, eu sempre brinco que a comunidade é o melhor marketing, né? Que a gente pode ter, o boca a boca, porque imagino, essa comunidade, ela se fortaleceu na pandemia? Ou não? Antes ela já existia, mas vocês acham que a pandemia acabou fazendo com que as pessoas quisessem estar mais juntas na comunidade, trocar mais?
Eu acho que sim, porque foi um... Engasguei
aqui. Não tem problema, não. Olha aqui, ó, pode pegar minha água aqui.
Acho
ó.
Que foi até a água que me engasgou. Eu acho que tanto em questão assim, de avanço tecnológico, né? Porque quando a gente ficou em casa e tal, a gente precisou olhar para o digital de outra forma e acelerar um processo. Talvez ia durar uns 5 anos para a gente poder atingir 10 anos, né? Precisou fazer em 1, 2. Então, acho que nesse meio tempo, a gente acabou aprimorando tanto os meios como a forma como a gente se comunicava, né? Isso no âmbito pessoal da Leblind, mas também de uma forma geral, né? No mundo inteiro. E eu acho que isso mostrou para as pessoas que era possível a gente ter um senso de comunidade tão próximo quanto presencial no mundo online, no mundo digital. E querendo ou não, por ser também uma coisa muito nova, tipo, as regras e as formas de se fazer isso estão sendo construídas, né?
Então, eu ia até perguntar essa questão de regras. Vocês têm regras para quem está entrando? Porque comunidade tem isso, né, gente? A gente quer acreditar que todo mundo é gente boa, que é legal, que é bem intencionado. Mas eu, como gestora de algumas comunidades, sei o trampo que é, o desafio que é a gente manter a galera numa certa linha ali, né? Quer dizer, tem o limite, principalmente quando a gente está num espaço social com centenas de pessoas, né? 900 pessoas interagindo, num espaço, inclusive, que muitas vezes você acaba tendo liberdades que você talvez não teria no presencial, né? Vocês têm regras?
Tem. É, no servidor do Discord, por exemplo, a gente gosta de... Assim, tem as regras mais basilares, assim, que eu acho que qualquer comunidade tem, né? De respeito, de pô, evitar preconceito, evitar certos linguajares ali que possam ofender um ao outro. Mas aí, além dessas coisas básicas, a gente gosta também de ressaltar a questão de spam, porque no mundo da música todo mundo quer ser ouvido.
Todo mundo tem um beat novo,
não sei o quê, vai
e
me ouvir.
E como é que vocês fazem isso?
Pois é, aí a gente fala, ó, galera, a gente vai ter um canal só para divulgação.
Ah, então lá dentro vocês têm um canal específico para divulgar seu novo...
Tanto para só divulgar, tipo, ah, só quero que vocês escutem, tanto para pedir feedback. Que às vezes o pessoal quer mandar a música, mas para tipo, ó, me falem o que vocês acharam, o que vocês acharam da minha voz, da minha letra, da qualidade técnica. Então, a gente fala, ó, a gente vai ter espaços destinados para isso. A gente até abria lives, né, no YouTube, tipo, para a comunidade, ó, manda aí no Discord, a gente vai escutar em live no YouTube.
Ai,
e vai,
que legal, então
e
vocês,
vai dar o feedback.
Vocês entravam live no YouTube, colocavam o Discord lá pro pessoal colocar as músicas, e aí vocês davam feedback em tempo real, assim.
Sim, sim.
Que era uma coisa que eu ia perguntar, porque um desafio de uma comunidade que vai crescendo é que vocês estão lá, né, com eles, né? E eles querem que vocês estejam lá da Leblind. Como que você administra o tempo com esse tanto de gente numa comunidade? Esse é um desafio, né? E aí?
Acho que uma das melhores formas, assim, é a gente ir criando dentro da comunidade novos líderes também.
É,
né?
Isso que eu ia perguntar, se já tem esses líderes, porque sempre tem, né? O que tá com a mão levantada lá, que quer ajudar, que inclusive quer fazer parte da equipe, não tem isso?
Vixe, tem muita gente que quer fazer parte da equipe da Leblind Pro dentro da comunidade, viu? Porque não, a galera se amarra, assim, no trampo do Arthur, do Garu. Então a galera que sempre tá lá querendo uma oportunidade também para trabalhar com eles.
E tem, então, essas lideranças que vocês meio que dão um status lá, algum status para eles começarem a ajudar vocês? Porque tem gente que faz isso generosamente para a comunidade, porque, tá, não é generosamente, né, porque eles querem estar mais próximos, mas é uma coisa legal, né?
É, tem algumas divisões, assim, mais naturais. Tem, por exemplo, hierarquias de alunos, né? Então, tipo, pô, dentro da comunidade aberta tem um cargo de aluno. Então, já é um patamar além da pessoa que só está compondo ali a comunidade de uma maneira mais genérica mesmo, de forma geral, né? Acima dos alunos tem o pessoal que se destaca mais, assim. Tem o pessoal que leva mais a sério os cursos, os treinamentos, os desafios que a gente faz e tal. E que, naturalmente, vai virando um líder maior ali dentro, né? E tem a gente, assim, que são o pessoal que tá ali no meio, né? Que criou, que tá organizando, meio que gera ali a parada. Então, acho que tanto do ponto de vista mais natural de coisas que a gente oferece dentro da comunidade, mas também do ponto de vista de lideranças que nascem ali dentro, né? Acaba as hierarquias se dividindo e sendo criadas, e conforme a gente vai percebendo, a gente vai dando umas labels ali para cada um, né?
Ai, que legal.
É. E vai se organizando assim.
E entre vocês, vocês se organizam de alguma forma? Porque, por exemplo, eu aqui no Amplifica com a Samara. A Samara, ela não se envolve com gestão de comunidades, porque ela gosta do backstage, gosta mais de estar lá organizando as coisas, trabalhando nas planilhas dela, resolvendo, enfim, gerenciando os projetos. E eu cuido da comunidade, sou eu que estou lá sempre, todo dia, interagindo, puxando as conversas, puxando desafios e tal. Tem alguma divisão entre vocês? Não. É natural, assim.
Eu acho que é uma coisa mais orgânica, assim. Uhum. Eu, por exemplo, eu faço parte da equipe da Labline Pro, mas como eu não tenho tanto conhecimento técnico em relação à música também, aí eu não me puxo tanto, assim, de me aparecer na comunidade, ajudar a galera, porque eu não me sinto tendo propriedade.
Oh, mas você tem um marketing, que é o que os músicos precisam.
E até, tipo, quando a gente ia fazer lançamento e tal, essas coisas, e propor alguma coisa nova, eu normalmente era que puxava o bonde de mandar mensagem no pra galera, e mandar mensagem no grupo, ir atrás, e até prospectar mesmo a galera dentro da nossa comunidade pra aproveitar as oportunidades ali que a gente estava oferecendo. Mas acho que fora isso, é mais orgânico, né, entre vocês dois, assim, essa divisão.
Como são, tipo, muitas redes sociais e são vários locais diferentes que as pessoas podem conhecer, né, o nosso trabalho, a gente acaba tendo uma divisão que é meio orgânica, assim. Então, às vezes, o Arthur gosta muito de fazer um vídeo ali, às vezes, pro YouTube, bem feito, então ele faz pra lá, aí eu, às vezes, gosto de fazer um conteúdo mais curto, aí eu faço pra lá. Aí, às vezes, o Arthur, pô, é mais engajado ali pra interagir com a comunidade no Instagram, que aí abre caixinha de pergunta, conversa com o pessoal. Eu, por exemplo, já não sou muito do Instagram, mas aí no Discord eu tô sempre de olho ali, tipo, tem alguém ali fazendo alguma coisinha, aí eu já vou lá e dou uma bronca, ou tento conversar ao máximo ali com o pessoal, né? Então, acho que é bem natural. Mas, obviamente, o Arthur também aparece no Discord, eu apareço no Instagram. Mas, cada um, às vezes, acaba tendo um pouco mais de preferência, né? De afinidade ou de habilidade em vários tipos de formas da gente interagir com a comunidade.
E tretas? A gente falou de acordos e tal. Aí eu queria saber das tretas. Vocês já tiveram que, tipo, tirar membros da comunidade e tal? Assim,
que nem
tretas
banda de rock,
épicas.
Né? Até ter treta entre a gente rola mesmo. Assim, de às vezes rola.
Não,
deixa não,
mas
deixa
não mal, não vai expulsar da comunidade. Mas, não assim, mal. Fica imaginando lá no Discord. Qual que é o limite para vocês decidirem que alguém não pode mais fazer parte da comunidade de vocês? Já aconteceu?
Ah, sim, às vezes rola, mas tipo, a maioria das vezes é só porque, às vezes, sei lá, o cara fez lá alguma coisa ali, mandou um link de algum conteúdo suspeito, né, de um negócio esquisito ali, aí às vezes a gente tem que expulsar, mas é bem raro, assim, acontecer de, sei lá, de uma pessoa ofender muito a outra ou passar dos limites, né, a gente, pelo menos em relação à comunidade, né. Aí, em relação às tretas internas, assim.
Não, tretas internas, não. Essa eu não quero nem saber.
Essa que
essa
nem banda de rock mesmo.
Banda de rock.
Não, mas a gente mesmo assim é bem tranquilo, né? A gente sempre resolve na hora ali e tal. A gente é bem diplomático em relação a isso.
É, mas tava pensando em comunidade mesmo, assim. Porque realmente, quando você tem que tirar alguém, é um caso extremo, né? Então, ou que não seguiu a regra e tal, né? E eu, assim, gerencio comunidade há alguns anos aí. Eu acho que eu nunca tive que expulsar ninguém. Eu tenho que chegar no privado, que vocês devem fazer, e dizer, ó, não dá para colocar, tem que explicar, tem que, ó, as regras do jogo são essas e tal. Não sei se vocês já tiveram isso também.
É, vai depender muito da plataforma. Infelizmente, por exemplo, o Discord, eu acho que ele tá passando por um problema muito de spam. Então, às vezes é fácil o carinha ali, às vezes, baixou alguma coisa errada e pega um vírus no computador e aí a conta dele é tomada e aí ele começa a divulgar coisas assim. Então, às vezes, sei lá, o bom de, às vezes, uma comunidade mais fechada ali é que isso acontece pouco. Mas quando a nossa comunidade é pública, então qualquer um pode entrar. Então, é que nem no Facebook. Às vezes entrou um carinha ali, aí ele tá meio aleatório, aí acabou mandando alguma coisa que é meio imprópria, e a gente vai lá e ou comunica, se for uma coisa mais leve, ou às vezes acaba tendo que banir, se faz repetidas vezes, ou se é uma coisa muito grave, né? Mas, costuma ser bem raro, o pessoal é bem respeitoso, assim, E é, o pessoal tem muito senso de comunidade também, o que eu acho que legal aqui, sei lá.
Mas isso acho que é muito de vocês, não? Será que não é uma pegada que vocês já... Porque eu vejo muito assim, da mesma forma que vocês estão aí no meio musical e eu na educação, eu sinto que a gente tem muita sintonia, assim, porque da mesma forma que vocês prezam por essa qualidade e tal, a gente também aqui no Amplifica tenta fazer esse trabalho diferenciado, de proximidade, de trazer uma melhor qualidade de ensino e, consequentemente, de aprendizagem para os nossos jovens e tudo mais, né? Então, eu acho que muito é direcionado até pela perspectiva de vocês, do que vocês falaram no começo, da visão de vocês de, da coisa da qualidade musical, que não é apenas técnica, né? A forma como você quer passar essa sua mensagem tem que chegar da forma certa para a sua verdade, né? Então... eu acho que isso é muito bacana, acho que vocês acabam direcionando isso. E assim, eu sei que vocês são aí mó humildes, mas eu sei que vocês já trabalharam com grandes nomes fazendo altas produções aí, né? Sim ou não?
Algumas,
né? Tipo, pra quem, assim?
Oh, uma...
Que a gente conhece, que eu conheço, né? Porque o Dudu às vezes me mostra coisas que eu nunca ouvi falar, né? E ele diz, mas como você não conhece?
Não, tá precisando dar atualizada aí na tua playlist, no repertório musical.
Olha,
tá muito
pra
atrasado.
Você que tá aqui com a gente, educador, temos que atualizar a nossa playlist. Depois a gente vai pedir aqui ajuda do pessoal da
Segue
Labline.
A playlist da Labline no Spotify.
Ah, Labline, tá, vamos colocar aqui.
A gente tem uma playlist
aqui
da Labline pra vocês darem uma olhada e se atualizarem aí, por
favor. Vamos colocar
de Deus
aqui pra entender até o que os nossos jovens estão escutando, né? Eu tô tendo que me atualizar todos os dias, mas me diga aí.
Uma que saiu hoje foi uma participação legal, né, de uma artista que tá em alta aí, que é Ana Castela. Foi um remix que o Zaru fez. A convite do pessoal da Ana Castela, né? Da equipe da Ana Castela. E ele fez um remix de uma música dela, saiu hoje. Eu fiz a parte da mixagem e masterização. E falando de mim, assim, especificamente, né? Da minha incumbência de mix e master, eu já trabalhei em sons do Marcelo D2, não, do Gabriel Pensador.
Aí, ó.
Deixa eu ver mais alguém que você conhece.
Tem que. Gabriel Pensador é do meu tempo.
É do tempo, dá pra lembrar.
A Negreli, talvez.
A Negreli, tem
olha,
duas músicas no dela
tá
que eu vou mixar, que eu já mixei, na verdade.
Uh-huh.
Deixa eu ver quem mais.
Olha,
cara,
aí.
Cara, me quando a gente tá pensando...
Não, pode falar da nova geração também, pô.
Já masterizou o Felipe Rett.
Aí, ó.
Já mixou também o pessoal lá, o Cris MC, a Lari.
Que legal,
Pedro
gente.
Loto. Aí esses aí eu já não sei se você conhece.
O Fábio Braz,
da música.
Não, Fábio Braz,
o Fábio Braz, ele...
Os raps lá de futebol e depois estourou.
Olha que legal.
A fazer...
Não, muito interessante. E qual que é a visão, assim, o que, que vocês querem, assim, tão... visualizando para o futuro de vocês na Labline e da comunidade de vocês? O que vocês querem atingir? Para onde vocês querem levar esses músicos aí que estão começando, que precisam de apoio? O que vocês querem fazer? Qual que é o sonho de vocês, a visão aí futura?
Acho que uma das principais coisas é tentar trazer para a comunidade uma coisa que, pelo menos, eu assim, vejo se perdendo um pouco na música, que é a questão de um feedback mais real. Então, assim, quando a gente... Na sua época.
Na minha época é hoje ainda.
Mas tinha muito um senso de comunidade presencial, assim, por ter banda.
Tinha.
Então você tinha que ir na casa de uma pessoa.
Ainda mais em Brasília,
juntos,
né?
Ainda mais em Brasília. Uhum. E hoje é uma coisa diferente. Hoje você tá lá com o seu celular, no seu computador, você tá no seu quarto fazendo coisa sozinho. E aí o máximo de feedback que você tem é de um amigo seu que tá num canal do Reddit, alguma coisa assim e tal.
Uhum.
E às vezes não é uma coisa genuína, sabe?
Uhum.
E às vezes a gente acaba perdendo a referência, ficando uma coisa muito individualizada. E eu vejo que isso tem tanto coisas boas, né, que geram a partir disso aí, mas eu também vejo muitos detrimentos, assim, pra música e pra cena, de uma forma geral, esse individualismo. Então, uma das coisas que a gente quer alcançar é como que a gente pode trazer esse senso de presencialidade e de compartilhamento, assim, de ideias em tempo real para nossa comunidade, tá ligado? Pra gente poder ter uma rede de apoio mais firme, assim, mais forte mesmo, para poder mitigar esses problemas. Eu acho que uma outra coisa que também tá no nosso horizonte, assim, é sempre estar pensando em novas formas de comunicação, né, pra gente poder... tanto se comunicar melhor com um público mais novo, com um público que a gente vai descobrindo que acompanha nossos vídeos, né? Que tem gente de 25, até uns 34 anos que está acompanhando cada vez mais. Então, as pessoas têm um outro contexto, têm uma outra história. Uhum. Então, como é que elas também querem ser comunicadas, né? Elas querem receber comunicação, na verdade. Então, acho que é uma outra meta também que a gente está trabalhando bastante, assim, pensando em linhas editoriais diferentes, pensando em, em mídias diferentes e tal. E eu acho que ao mesmo tempo, no meio desse balaio todo, assim, é meio que, pelo menos na nossa contribuição, pensar numa nova forma de fazer música e de viver a profissão da música, né? Que é uma coisa que está em constante mudança, assim. E eu acho que vai mudar cada vez mais, assim, nesses próximos 5, 10 anos. Tem muita coisa.
Gente, professor e músico tem tanto em comum, é impressionante, porque a mesma coisa que vocês vivem é o que a gente vive. Na verdade, aqui no Amplifica, a gente tem também como missão aproximar esses professores e mostrar para eles que eles têm... É assim, meio que elevar a profissão deles por meio da carreira. Quer dizer, eles entenderem que eles são donos da carreira deles, né? E que eles podem viver dessa profissão dignamente, né? Uhum. Que é o grande desafio também de qualquer músico, né? Quer dizer, como é que você consegue ser apoiado e entender que você pode chegar lá, e não é fácil, né? Então, estar numa comunidade faz toda a diferença, né? Mais alguma coisa, Zaru, assim, que...
É, em relação à própria comunidade, né, que a gente está deixando mais em evidência hoje, a gente quer muito, aos poucos, atingir não só o público, às vezes, do cara que já bateu o martelo e falou, não, eu quero ser um produtor musical, eu quero ser um artista, mas também, sei lá, a pessoa que, pô, às vezes a música é um hobby para ela, às vezes a música é uma coisa que ela sente.
Uma paixão mesmo, assim, né?
E aí, às vezes, ela pensa, não... Pô, se eu quiser fazer música, eu tenho que aprender aqui um instrumento musical e tenho que ser muito brabo nele, tem que ser o Jimi Hendrix aqui na guitarra, ou então eu tenho que saber cantar igual o Michael Jackson, ou produzir igual um produtor profissional. Mas aí a gente quer, aos poucos, que a nossa comunidade ela se expanda também para pessoas comuns, assim. Então, a gente quer que a pessoa saiba que com o celular dela ou com o home studio que ela tiver, home studio é um termo que a gente usa para pessoa que, pô, tem um microfone em casa, tem
ou
um
lá
computador
em casa
ali.
Tem um home studio.
Aí, ó.
Pois é.
É o nosso brabo do home studio pro. A gente já até gravou.
A gente gravou os conteúdos.
Sim, eu tô sabendo.
A gente
sabendo.
Já ensinou a gravar o pessoal com colchão, sabe?
Então é cada vez... Revirando meu quarto todo.
Cada
foi
vez
um
mais quebrar esse estigma tá no nosso horizonte. Ó, cara, se você tiver um colchão, um microfone aí, dá pra gravar. Você não precisa ser o mais brabo no piano, você pode às vezes aprender a fazer música com o seu teclado, seu mouse ou com o seu celular. Então cada vez mais é um dos nossos objetivos aí de mostrar que a música é pra todo mundo e que você pode ser um profissional ou você só pode se divertir com ela. E
eu queria isso. Até fazer um adendo aí sobre o que você falou, porque é uma coisa que a gente conversa bastante, né? O fato de hoje a música, o mercado musical ter se tornado muito mais democrático do que era antes, ao mesmo tempo que é uma coisa muito massa, é uma coisa que a gente discute bastante. Tem se perdido muito a qualidade na música justamente por ter se tornado democrático. E uma das maiores missões assim, que principalmente o Arthur e o Garu têm é de conseguir tornar essa democratização... um sinônimo de qualidade também.
Uhum. Então, e que pode ser, né? É a mesma coisa,
tipo, beleza,
da educação também.
Você pode ter pouca estrutura e tal, mas isso não justifica você soltar um som ruim. Dá pra fazer um som profissional, uma coisa muito massa, só com o que você tem aqui. E eu acho que é um dos principais motes assim, que tem na Labline, né?
Usar os recursos que você tem pra trazer qualidade pra sua música.
Exatamente.
Né? Excelente. Nossa.
E aí eu queria trazer só um case aqui muito massa que eu queria também trazer antes, que foi uma coisa que a gente fez ano passado com a comunidade que eu achei muito massa. Que a gente fez um evento pra galera, tipo, live, vídeo no YouTube e tudo mais. Só que a gente queria fazer uma coisa diferente, né? Porque tá todo mundo saturado desses eventos, lives e tal, tradicional que estourou na pandemia. E a gente fez... nessa coisa de colocar, né, a galera da comunidade como ativa assim, no processo de aprendizagem mesmo, a gente criou uma gamificação em que quem estava participando do evento tinha que cumprir algumas missões, né, durante os dias de evento e ganhava pontos por isso. E era uma coisa mais de engajamento, de estar participando das aulas, e tinha outra parte da pontuação que era sobre qualidade técnica. Então a gente disponibilizou, né, tracks de um artista grande aqui do Brasil pra galera mexer nos vocais dele e aplicar os conhecimentos que o Arthur tava ensinando nas aulas. Bacana. E fazer tipo um concurso e a galera mandar pra gente, e quem tivesse mais pontos ia
Isso
ganhar
ia
justamente
perguntar.
Uma estruturazinha melhor pra casa. A gente deu um fone, né?
Não,
foram dois fones que a gente
um
deu
fone e um equipamento de para melhorar a acústica, né?
Pra medir ali a acústica
do ambiente. Porque quando você tá num quarto, às vezes você fala, pô, será que... O que que eu tenho que fazer aqui com o meu microfone? Aí tinha um equipamento aí que... foram até uma parceria, né, que a empresa fez com a gente, porque ela, pô, eu quero ajudar aí na comunidade. Então, isso que é legal também. Cada vez mais o pessoal tá ajudando a gente com essas premiações.
Nossa, que legal. Essa experiência é muito legal. Então,
foi massa demais.
Desafio, aí eles, obviamente, tinham que se puxar um pouco mais para a qualidade técnica e ainda eram recompensados.
Exato.
Olha.
Mas a gente também quis ser justo, né? Porque a gente sabe que dentro da comunidade, igual a gente estava falando, tem uma galera que está um pouco mais avançada que as outras. Então, para ser uma coisa equilibrada, a gente misturou um pouco dessa parte técnica, né, da mixagem, mas também com o engajamento da pessoa estar participando ali ativamente nas aulas.
Então, mesmo quem não tinha tanto conhecimento técnico, mas que estava engajado nas atividades, nos desafios, tinha chance também.
Exatamente.
E aí, quem ganhou? Foi quem teve mais qualidade técnica ou quem ficou lá...
Então, no final das contas, foi a galera que tinha qualidade técnica, mas porque eles são muito engajados já na comunidade há muito tempo.
Pronto.
Então, eles já...
Foram recompensados, né?
Evento, mas eles já acompanham os conteúdos, as comunidades da Labline há um tempo também, né? Então, essa galera, querendo ou não, teve um pouco de vantagem, porque eles já estavam
ligados. Um super case. Esse é um super case.
O top 1 e o top 2, se eu não me engano, tipo, o top 1 era de home studio, né? Desse contexto mais, mixar em casa, trabalhar em casa, e o outro era de estúdio, né? Ele já tinha uma salinha, já trabalhava um tempo a mais no ramo, e outro era mais iniciante, era do contexto de casa. Assim.
Ai, que legal.
Então,
realmente, mais amador e o mais...
Os dois melhores ali, foi bem equilibrado. Não foi, sei lá, dois caras de estúdio e experiência.
Que já
sabe?
Tinham muita experiência. Gente, eu adorei conversar com vocês, até entender mais de outros universos de comunidades, principalmente fora do WhatsApp, né? Quer dizer... comunidades que se fortalecem, por exemplo, como vocês no Discord, mas que aí tem todo um ecossistema das redes sociais para alimentar, né? Tanto trazer para fora quanto trazer para dentro da comunidade. Então, isso é muito bacana. E a visão que vocês têm, né, de produção musical, que é de educação, é a mesma, né? Então, acho que vocês estão muito aliados aqui com a nossa missão também no Amplifica na área de educação. E sucesso para vocês, eu tenho certeza que, enfim, o universo vai ser o limite para vocês, né, de produção musical aí com tudo que vocês estão construindo. E queria agradecer pela presença aqui no nosso Amplicast. Se você curtiu, aprendeu alguma coisa aí nova, conta aqui para gente, porque eu aprendi horrores. E a gente se encontra em breve. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.